E uma pessoa está perguntando por que às vezes sinto dor nos ombros em algumas partilhas. Esta área do pescoço e dos ombros simboliza a base da mente pensante. Então, quando há uma reação da mente concreta, quando há uma resistência, pode-se perceber esta dor nos ombros, este peso sobre os ombros. É resultado de alguma reação da mente pensante. E uma pessoa está perguntando quando se faz a vasectomia, se isso estaria influindo karmicamente. Bom, isto significa a pessoa deixar de estar completamente disponível para a procriação. Então, se uma pessoa se mutila, ou se uma pessoa faz isto, ela está deixando de estar disponível. E como esta energia da procriação, esta energia sexual simboliza a vida, reter isto desta forma ou aniquilar isto desta forma seria uma negação à vida. Embora se possa ter esta energia contida ou dirigida de alguma forma ou elevada, mas não eliminada. E uma pessoa estava na varanda no caminho breve e teve um rápido sonho. E neste sonho ela percebia uma casa onde estavam fazendo uma faxina, mas de modo muito desordenado, com restos de alimento pelo chão, e ela começou a comer aquele alimento. Em determinado momento, ela parou e começou a refletir sobre isto. O que pode significar este sonho? Isto é uma pessoa que foi fazer o retiro lá no caminho breve, mas não chegou a se desligar dos assuntos da sua mente comum, da sua mente normal. Nós temos que aprender a nos desligar daquilo que é conhecido, daquilo que nos acompanha ou daquilo a que nós estamos apegados quando vamos fazer um retiro. Isto é, fazer o possível para deixar essas coisas lá fora. Porque senão não há retiro. Há só uma mudança de situação física e nada mais. Mas a energia do retiro não chega a se estabelecer e não chega a haver dentro da pessoa uma mudança de estado. Então, quando se vai a um retiro, quando se vai ao caminho breve, quando se vai à casa do silêncio, nós precisaríamos ter o cuidado de deixar lá fora tudo o que nos acompanha, que é para a gente poder viver esta experiência corretamente. Fizemos uma casa e, durante a construção, diminuí o meu ritmo em Figueira. Minha tarefa era acompanhar o trabalho da construção, suas necessidades, etc. E com isto eu faltava às vezes as tarefas e até as partilhas em Figueira. A minha intenção era de continuar o ritmo normal do trabalho e dos estudos logo após a mudança para a casa nova. Mas após a mudança, a limpeza da casa, do quintal e outras preocupações me impediram completamente de voltar ao ritmo normal. Até aqui tudo bem, mas só que ela sonhou que estava caindo. E havia também outras pessoas me acompanhando na queda. E na mesma noite eu sonhei que estava descendo uma escada com um genro, do qual a minha filha está desquitada. Não compreendi por que o meu genro estava no sonho. Bom, o genro no sonho simboliza tudo aquilo que não nos diz respeito. Porque o que é que nós temos com um genro? O que é que nós temos com uma sogra? Então, o genro está mostrando tudo o que não diz respeito à pessoa e que ela insiste em carregar consigo. Então, ela sonha que está caindo. Aqui na superfície da Terra, as pessoas têm muita dificuldade em liberar as outras. Muita dificuldade nisto. E nós temos dificuldades em liberar quem a gente traz ao mundo, temos dificuldade em liberar quem nos colocou no mundo e assim por diante. Enfim, é uma dificuldade para liberar quem é livre por princípio, quem é livre por lei. Aqui uma pessoa ouviu a fita desta segunda-feira, que se chamava Vida em Signos Cósmicos. E foi uma experiência muito interessante para esta pessoa. A pessoa percebeu que o ensinamento que nos é passado abrange vários níveis de existência e nos trabalha em diversos pontos. Que nós temos vários níveis de consciência, vivemos em muitos níveis. Então, quando recebemos uma informação, quando recebemos um ensinamento, aquilo abrange os vários níveis. Então, nós compreendemos aquilo em diferentes níveis. E ele diz que há instruções que parecem estar atualizando conhecimentos que já tínhamos de alguma forma no passado, mas que estavam adormecidos ou não foram ainda vividos. E que, porém, há outras vezes, como foi o caso desta fita, que eram informações completamente inéditas e que apontam para uma direção que nem sequer vislumbrávamos. E se nós poderíamos falar um pouco sobre a forma de ouvir e de nos abrirmos para esses aspectos mais avançados do ensinamento, que não podem ser completamente absorvidos pela nossa mente, mas que fazem um trabalho profundo na nossa consciência. Então, nós ouvimos uma coisa, absorvemos aquilo e, se aplicamos, mudamos de ponto, adquirimos uma nova compreensão, uma nova prática da vida. Aí vamos ouvir de novo aquela mesma lei e vamos ver ali uma coisa nova. Isto é, nós vamos compreender a lei em um outro plano. Vamos compreender um outro nível da lei. Mas nós só podemos compreender os vários aspectos de uma lei, os vários níveis de um ensinamento, à medida que a gente vai pondo em prática o que ouviu, pondo em prática o que recebeu. Se você põe em prática, se você vive aquilo, você volta a ouvir a mesma lei, mas você vai ver uma coisa diferente ali, porque aquilo não se restringe a um nível só, aquilo está em vários níveis. E a gente vê que aquilo faz um efeito diferente sobre nós. A nossa própria reação diante daquilo é diferente. E nós sentimos uma energia diferente também nos nossos corpos, à medida que vamos entrando em contato com uma coisa aparentemente conhecida. Aqui teríamos que observar também que isto que nós chamamos de lei de atração, isto que nos atrai para o ensinamento, ou aquilo que é atraído por nós, não, tudo isso é lei da atração. Tanto nós somos atraídos como atraímos. E que esta lei vai responder a novas vibrações. Isto é, que esta lei da atração vai mudar de vibração. Assim como as coisas mudam de plano, as nossas consciências mudam de plano, as leis também mudam de vibração. Isto é, a mesma lei da atração pode nos atrair para coisas materiais. Mas quando nós terminamos esta etapa de sermos atraídos para as coisas materiais, a lei da atração muda de vibração para conosco, então ela começa a nos atrair para coisas sutis. Ela mudou de vibração. É a mesma lei, mas a vibração é diferente. Enquanto antes nos atraía para a matéria, agora nos atrai para as coisas sutis. E depois de nós completarmos esses ciclos, atraídos pelas coisas sutis, aí a lei da atração muda de vibração e começa a nos atrair para coisas espirituais, para coisas superiores. E assim as leis vão se reciclando, as leis vão mudando de vibração e vão nos atraindo para pontos diferentes. E neste momento, esta lei de atração, que nós conhecemos muito bem, porque somos permanentemente atraídos e permanentemente estamos atraindo coisas, neste momento está havendo não só uma mudança de grau, uma mudança de vibração nesta lei, como também as nossas células etéricas, o nosso corpo etérico, este corpo que mantém o físico integrado e este corpo que é um transmissor de coisas que vêm da alma para o nosso cérebro físico, para a nossa vida física. Então, neste momento, esta nossa rede etérica está ficando mais aberta. O nosso etérico está como que se abrindo um pouco e deixando passar mais energia sutil do que antes deixava. Então, do ponto de vista etérico, nós estamos ficando mais receptivos, estamos ficando mais atraídos também por estas coisas mais sutis. E isto está acompanhando o mesmo que está acontecendo com o planeta. O planeta também está se tornando mais sutil, o etérico planetário está se tornando mais permeável. Então nós vivemos realmente uma época de grande oportunidade. Porque mesmo que a gente tenha certas dificuldades, dificuldades materiais ou dificuldades físicas, enfim, dificuldades humanas, com esta abertura da rede etérica, com este relaxamento desta rede etérica, o nosso corpo etérico também passa por este mesmo processo. E isto está acontecendo com o planeta, isso está acontecendo com o sistema solar, isso está acontecendo com a galáxia, está acontecendo só com o homem. Isso está acontecendo com toda esta hierarquia criativa. Então, hoje, nós, em um nível de consciência terrestre, com esta abertura do nosso etérico e com esta receptividade que se torna maior, nós podemos estar mais sensíveis ou podemos estar mais receptivos a muitas energias que vêm do Sol como consciência. Mas em um nível além, em um nível mais elevado, em um nível mais profundo do ser, por causa desta abertura, alguns ou algumas almas ou algumas mônadas já estão ficando suscetíveis a energias daquilo que comanda o Sol, que é Sirius. E seres de maior hierarquia, seres de maior nível de consciência, já estão ficando sensíveis a energias ainda mais longínquas, como Andrômeda. Então, a vida sobre a Terra, a vida aqui na superfície da Terra, e consequentemente a vida nos níveis intraterrenos, esta vida está com as possibilidades de avançar muito, não só pelas próprias energias planetárias, pelas próprias energias do ser planetário, mas como pelas energias do Sol, pelas energias de Sirius e, em parte, pelas energias de Andrômeda. Então mais amplo vai se tornando o nosso caminho, a nossa visão e a nossa compreensão das coisas. Porque a nossa compreensão das coisas não depende só daquilo que nós herdamos, não, só daquilo que está registrado na nossa coluna vertebral, mas a nossa compreensão das coisas depende também destas expansões que se dão grupalmente ou que se dão em um sistema todo do qual nós participamos. E nós teríamos que estar mais preparados para estas coisas, porque é isto que é a vida, é isto que é o nosso papel dentro desta galáxia, dentro deste sistema solar ou dentro deste planeta. A gente ver as coisas nesta perspectiva para a gente não se perder em detalhes, para a gente não se perder em pequenas coisas, principalmente em tendências, em situações puramente humanas, não é? Puramente pessoais, individuais, e deixando de lado tudo isto que está disponível para nós. Agora, para nós estarmos diante disto, evoluindo com isto conscientemente, crescendo não a cada momento em consciência, nós teríamos que nos preparar, teríamos que aceitar que as coisas em nós não estão só nascendo e renascendo a cada momento, se renovando, frutificando, mas que as coisas também estão morrendo em nós. Porque neste jogo não se trata só de nascer ou só de renascer. Nisto inclui o morrer também. Então é como se a gente nascesse e morresse, nascesse e morresse, nascesse e morresse a cada instante que passa. Então, se nós pudéssemos detectar isto, se pudéssemos perceber isto, veríamos que a cada momento nós estamos nascendo e morrendo para certas coisas. E quando se trata de nascer para uma coisa nova, normalmente os corpos são muito cautelosos. E quando se trata de morrer para uma coisa velha, aí os corpos são mais cautelosos ainda, porque têm aquela impressão que vão desaparecer, que vão deixar de existir. E nós teríamos que estar muito à vontade, tanto nascendo para coisas novas, quanto morrendo para as coisas que já eram, para as coisas que já estavam realizadas em nós. Se nós não nos apegamos, não, a esses estados estratificados, a esses estados com os quais a gente já teve, não, um processo feito, nós teríamos então que estar sempre preparados para sermos impulsionados, como também a cada momento as coisas estão sendo destruídas em nós. Nós estamos nos desiludindo com várias coisas, as coisas não são como a gente esperava, as coisas não correspondem àquilo que a gente espera, a gente pensa que o que a gente precisa não tem, que a gente precisaria estar fazendo diferente. Enfim, aqui tem um jogo de morte e vida, de destruição, de restauração, que é contínuo, e nós temos que estar diante disto muito à vontade, nós temos que estar diante disso muito tranquilos, porque o balanço disto tudo, no fim, é vida. No fim, é positivo. Mas é num outro nível que se está. Não é naquele nível que a gente conhece. Então, a gente não deveria se admirar muito, ou não deveria se admirar nada, que de repente a gente esperasse por alguma coisa e recebesse outra. Que a gente fizesse alguma coisa para ter um certo resultado, e o resultado seja outro. Isto é muito positivo. Só que a gente precisa aprender a ver isto. Precisa aprender a ver para entrar neste ritmo, para não ficar fora deste ritmo de renovação contínua. Renovação que inclui nascimento e que inclui morte o tempo todo. Bom, aqui tem duas perguntas sobre hierarquia. que uma pessoa quer saber se existe uma ligação entre as hierarquias que trabalham aqui com o comando Astar. Bem, nós vemos as hierarquias assim separadas, porque não temos ainda a unificação feita em nós. Então vemos as hierarquias separadas e estamos coligados mais com uma hierarquia do que com a outra. E isto é verdade, é real, num certo plano de percepção. Mas no plano em que as hierarquias são conscientes, ou no plano em que a hierarquia é consciente, porque a hierarquia é uma só. Então, no plano em que a hierarquia é consciente, elas não se distinguem entre si. Elas não têm uma visão de separação entre elas. O que acontece é que umas têm uma visão mais perfeita do único ou de Deus. Então, uma pode ter uma visão mais perfeita de Deus e a outra uma visão mais limitada de Deus. Esta é a única coisa que é real de um ponto de vista hierárquico. Mas o valor e o amor de Deus por tudo e por todos é o mesmo. Não há nenhuma diferença. Então, se uma consciência está mais aberta para Deus, para o único, se uma consciência viu mais isto, se uma consciência está mais próxima disto, então aqui existe uma diferença hierárquica. Mas é só esta diferença que existe. Não é uma diferença de mando, nem de comando, nem de valores, do nosso ponto de vista. Então, nós ouvimos esta palavra, comando Astar, então pode estar parecendo que alguma hierarquia nos comanda. Não, isto não existe. Isto não existe. A hierarquia é uma só e existem possibilidades de você ver mais ou menos a Deus, de você estar mais ou menos consciente de uma energia única, de uma mente única, ou do único, ou de Deus. Então, o que isto, esta hierarquia, faz continuamente é estimular os nossos núcleos mais profundos, não nos comandar, não nos dirigir. Nenhuma hierarquia está nos dirigindo, nenhuma hierarquia está nos comandando. Só a presença desta consciência, o fato desta consciência estar em órbita, estar presente, estar coligada conosco, os nossos núcleos profundos estão sendo estimulados. E se os nossos núcleos profundos estão sendo estimulados e são receptivos e são sensíveis a esta estimulação, então a hierarquia nos mostra o caminho. Mas isto só acontece quando os nossos núcleos profundos são estimulados e respondem positivamente. Porque se há o estímulo hierárquico, que é onipresente, que está em toda a parte, se esse estímulo hierárquico está nos estimulando nos níveis profundos, e se não há resposta, não há nenhuma indicação de caminho. Porque o caminho só pode ser indicado àquele que se deixou impulsionar, crescer em consciência quando foi estimulado. E aí, com os núcleos internos estimulados, com a resposta positiva que nós damos, e com o caminho indicado, com o caminho mostrado, no percorrer este caminho, vivermos de acordo com tudo isto, em harmonia com todo este processo, então começa a haver uma instrução. Mas a instrução só vem quando você respondeu ao estímulo, reconheceu o caminho que te foi mostrado E quando você começou a caminhar, então começa uma instrução. Você a receber as indicações que você precisa, necessita em determinados momentos. Então a hierarquia está trabalhando nesse sentido. Agora, o que pode também trabalhar neste mesmo sentido é um grupo de mônadas, um grupo de espíritos. Então, nós somos num nível egos, não? No outro nível, nós funcionamos como almas. E num nível mais profundo, nós funcionamos como mônadas, como espíritos. E se esse nível mais profundo, se essas mônadas começam a se agrupar e começam a ter consciência de uma vida unida, então este grupo de mônadas equivale à hierarquia. Então este grupo de mônadas pode equivaler a uma hierarquia. Então nós como mônadas, se estamos unidos a outras mônadas e no nível monádico nos unificando, então estas mônadas, isto equivale a uma hierarquia. E isto pode produzir na Terra efeitos correspondentes aos efeitos da hierarquia. Então nós teríamos que ter muita humildade quando começamos a compreender estas coisas e quando começamos a sentir, a perceber esses desenvolvimentos em nós. Como mônadas, nós não corremos perigo de não ser humildes. Mas de mônada para baixo, nós corremos sim este risco. Então, nós podemos ter uma vida, podemos ter uma atuação que nós percebemos que não é exatamente humana, que não é exatamente de nível humano, que isto é de nível hierárquico. Mas podemos não ter sinal da presença de nenhuma hierarquia. Podemos não ter nenhum contato com nenhuma hierarquia. Isto quer dizer que a nossa mônada está em grupo com outras mônadas. Então, isto pode corresponder a um trabalho hierárquico. E aí, quando estas mônadas começam a se unir, começam a funcionar em conjunto, estas mônadas como grupo começam a canalizar para a Terra energias muito especiais. Como, por exemplo, a energia de centros planetários, de centros intraterrenos, de outros planetas, a energia de constelações, de estrelas. Então, nós temos uma etapa da nossa evolução em que nós ficamos muito atentos o que devemos receber dos planetas, o que devemos receber das constelações, das estrelas. Vamos estudar astrologia, vamos fazer pesquisas, vamos fazer buscas. Mas isto tudo tem uma evolução, isto tudo tem um crescimento na nossa consciência e, a uma certa altura, nós vamos percebendo, nós vamos descobrindo que nós mesmos somos canais para estas coisas todas. Você não tem que se mover para descobrir nada. Você tem que ser como ser interior. Você tem que ser como mônada, realmente vivo, realmente atuante. Então você é o canal para isto tudo. Você não precisa sair à busca de canais. Você é o canal para isto. Mas você tem que estar com toda esta intenção de ir transcendendo esses níveis humanos, né? De ir transcendendo esses níveis materiais, esses níveis mentais. Você deve estar totalmente disponível para morrer a cada momento, para nascer a cada momento, para ver as suas coisas ruírem, caírem, serem reconstruídas, serem dispersas, depois se reunirem. Você tem que estar muito à vontade em tudo isto para ir chegando nestas novas realidades, nesse outro nível de consciência, como se estava falando no princípio. Então nós temos um significado bem terrestre de hierarquia, que é este significado de hierarquia social, de hierarquia política, de hierarquia eclesiástica. Temos este sentido material, este sentido terrestre de hierarquia. Mas temos este outro sentido, que é aquele que nos diz respeito, que nós estamos buscando ter cada vez mais claro. E uma vez perguntaram a um grande conhecedor desses assuntos, não? O que era a hierarquia? O que era isso? Porque as pessoas são obedientes a isto? As pessoas estão atentas a isto? Mas isto realmente não está querendo obediência. E isto não está exigindo a nossa atenção. Isto não quer nem a nossa obediência e nem a nossa atenção. Isso está aí e nós despertando para isto, nós temos que nos mover para isto, em princípio. Então, isto que se chama hierarquia, e isto que para muitos é uma coisa muito complicada, muito complexa, isto é uma ordem de coisas, uma ordem de valores. Isto é a própria energia, a própria consciência organizada em diferentes níveis. Isto é uma ordem perfeita. Isto não é uma ordem humana e terrestre, na qual a gente possa se enganar. Porque aqui na Terra, uma pessoa está numa certa posição hierárquica, mas é falha em quase todas as outras coisas. Só está naquela posição por causa de um ponto, mas todos os pontos são falhos. Isto é assim aqui na Terra. A hierarquia não é isto. A hierarquia não vista de um ponto de vista terrestre. Então, isto é uma ordem. É uma ordem perfeita, é uma atividade perfeita, um estado de ser sagrado, perfeito, totalmente unido, e que é onipresente, está aqui nos imbuindo, está aqui nos unindo, está presente aqui. Isso não está distante. Isto é onipresente, isso está em todos os níveis, em diferentes nuances, em diferentes graus de vibração. E de acordo a nossa aspiração, vai ser o nosso contato com isto. Então, se você tem uma aspiração em nível emocional, você vai encontrar isto no nível emocional. Se você tem uma aspiração mais organizada, mais mental, mais direta, mais precisa, então você vai encontrar isto no nível mental. E assim você vai encontrando isto no nível em que a sua aspiração estiver ativa, aonde você estiver aspirando, no nível aonde você estiver buscando, você vai encontrar esta hierarquia. E como esta hierarquia está totalmente unida a Deus, porque é uma questão de você se unir ao único para se tornar isto. Então, como isso está totalmente unido a Deus, você, através dessa aspiração, você vai se unindo também. Esta união vai acontecendo também. Hierarquicamente, não existe isto de não consigo, não posso, ainda não sou, ainda não estou pronto. Hierarquicamente, do ponto de vista da hierarquia, não existe isto. O que precisa é aspiração, o que precisa é querer. E a partir daí, as coisas vão acontecendo de forma perfeita. As coisas vão se dando, as coisas vão se resolvendo. Se resolvendo, o que quer dizer? Nós vamos nos unindo, vamos nos sentindo unidos, e unidos a Deus, e unidos a esta perfeição interna, a estes núcleos mais profundos do universo e do cosmos. Então, nesta busca, no desenvolvimento desta aspiração, nós vamos entrando em contato primeiro com os nossos núcleos mais profundos. Aí entrando em contato com os nossos núcleos mais profundos, porque aspiramos a isto, porque esta é a nossa prioridade. Então, sendo esta a nossa prioridade, nós vamos entrando em contato com isto. Em contato profundo com o nosso ser, com a nossa essência, então nós vamos entrando em contato com os núcleos profundos planetários e depois com os núcleos profundos universais da galáxia e assim por diante. E aí então vamos crescendo hierarquicamente. Então vamos nos tornando hierarcas. Isto é, essas palavras comando, estas palavras diretor, isto tudo é coisa da Terra. Isto é coisa dos homens, isto é coisa da mente humana, porque o que é real aí é essa verdadeira, real aspiração, é esta entrega, esta unidade, e tudo vai se mostrando, tudo vai acontecendo e se vai sendo estas coisas todas. Então, hierarquia é uma coisa segundo a compreensão de cada um. Porque não seria justo que a gente considerasse a hierarquia os nossos comandantes ou aqueles que nos estão conduzindo ou que são responsáveis por nós. Isto não seria de acordo com a verdade. Isto é uma verdade para quem não pode entender outra coisa. Mas se a gente pode entender diferente, isto não é mais verdade, que nós somos conduzidos pela hierarquia e comandados pela hierarquia. Embora Comando Astar seja uma sigla bastante internacional. Mas isto, de acordo com a verdade, com certo nível de verdade, não é bem assim.